Fé cristã e compromisso social, elementos para uma reflexão sobre a América Latina à luz da doutrina social da Igreja. É a segunda edição revista e aumentada do texto elaborado pelos jesuítas Pierre Bigo e Fernando Bastos de Ávila, sob orientação do CELAN e publicada pela CNBB em homenagem a Rerum Novarum, sobre a condição do homem no trabalho e a Labore Exercens, sobre a dignidade do trabalho do homem. O copyright das edições paulinas é de 1983. A apresentação foi feita por Dom Orlando Dotti, bispo de Barra e responsável pelo setor de ação social da CNBB em 1981, que eu vou ler agora. Apresentando a edição brasileira. Estamos oferecendo ao público do Brasil a tradução do livro Fé Cristã e Compromisso Social, elementos de reflexão sobre a América Latina à luz da doutrina social da Igreja, de autoria dos padres jesuítas Pierre Bigo e Fernando Bastos de Ávila, sob a coordenação do Departamento de Ação Social do CELAN. É uma singela resposta ao apelo de João Paulo II em seu discurso inaugural à Conferência de Puebla, citando o discurso: confiar responsavelmente nesta doutrina, mesmo quando alguns procuram semear dúvidas e desconfianças sobre ela, estudá-la com seriedade, procurar aplicá-la, ensiná-la, ser fiel a ela, é num filho da Igreja a garantia de autenticidade e de seu compromisso nas delicadas e exigentes tarefas sociais e de seus esforços em favor da libertação ou da promoção de seus irmãos. No capítulo, entre outros, referente à catequese, as conclusões de Puebla ressaltam a necessidade do conhecimento da doutrina social da Igreja, ao afirmar que os catequistas devem procurar ministrar uma educação integral da fé que inclua a formação para a vida política e a doutrina social da Igreja. Ao falar da evangelização, libertação e promoção, Puebla, apontando as origens, define os elementos da doutrina social cristã. A contribuição da Igreja à libertação e promoção humana vem se concretizando num conjunto de orientações doutrinárias e critérios de ação, que costumamos chamar de doutrina social da Igreja, os quais têm sua fonte nas Sagradas Escrituras, na doutrina dos santos padres e dos grandes teólogos da Igreja, e no magistério, principalmente dos últimos papas. Como se evidencia desde a sua origem, há neles elementos de validade permanente que se fundamentam numa antropologia nascida da própria mensagem de Cristo e nos valores perenes da ética cristã, mas também há elementos que são alteráveis e respondem às condições próprias de cada país e de cada época, fazendo referência a Puebla e a Gaudium et Spes. O texto que estamos publicando tem a preocupação de definir a doutrina social cristã, ao afirmar que esta é uma sequência sempre aberta, nunca definitivamente acabada, de concepções relativas ao social em toda a amplitude do termo. Uma doutrina autêntica não é um museu de múmias maquiladas, é a memória viva da experiência social da Igreja. Como tal, longe de impedir, ela orienta e estimula o discernimento das comunidades cristãs habitadas pelo Espírito que esquadrinha, à luz do Evangelho, os grandes sinais. Ela não inibe a originalidade do pensamento social cristão, porém evita a repetição de experiências amargas e o protege da ingênua pretensão de querer começar tudo de novo. Citando nessa apresentação o texto do próprio livro. É nessa perspectiva que se deve ler a doutrina social da Igreja e não como um elenco de fórmulas estereotipadas mecanicamente aplicadas à realidade social. A presente obra é fruto de 2 anos de trabalho contínuo, tanto dos autores como do Departamento de Ação Social do CELAN. Após 3 esquemas preparatórios sucessivamente reelaborados, chegou-se em fins de 1979 ao definitivo. O texto, na maior parte, foi redigido em 1980 e amplamente discutido em 3 reuniões conjuntas pelos autores com o Departamento de Ação Social do CELAN, cuja presidência o aprovou em março último, lá de 1981, aparentemente. poucos meses depois, em junho, a edição que ora apresentamos recebeu em Lima a contribuição dos representantes de departamentos e comissões de ação social das diversas conferências episcopais latino-americanas. Nesse esforço de compreensão das raízes profundas dos males que nos afligem e na busca de caminhos para a libertação integral da América Latina, o Brasil participa não somente através da colaboração de seus representantes na elaboração dessa obra, mas também pela sua divulgação em português ao mesmo tempo que ela se edita em espanhol. São destinatários destes elementos de reflexão os formadores de agentes de pastoral, tanto clérigos como leigos, os professores de ética social, os comunicadores e publicistas, e todos quantos se interessam não somente em conhecer o pensamento social cristão, mas sobretudo os que buscam dentro do laicato católico orientar a própria ação social à luz da palavra da Igreja como resposta atualizada aos desafios do nosso continente. Que este livro seja largamente difundido e seus temas discutidos em seminários, universidades e colégios, em grupos de evangelização e comissões de pastoral, em associações e comunidades eclesiais de base. Os que trabalham e vivem nos ambientes mais simples preparem versões de caráter popular e assim, sob a inspiração da fé, cresçam iniciativas de libertação integral do homem e fermente uma sempre renovada reflexão sobre os caminhos da Igreja no mundo em constante mudança. Agora vem a introdução das páginas 9 a 17. O capítulo 1 da introdução é o sentido do presente trabalho. Neste trabalho, queremos apresentar o pensamento social da Igreja e a sua incidência sobre a realidade específica da América Latina. Por que a Igreja se interessa pelo social? A resposta é simples, porque o social é um campo da atividade humana, do ser do homem, e nada do que é humano é indiferente à Igreja. Ela é, citando Paulo VI, perita em humanidade. Jesus Cristo, o Redentor do homem, ao assumir a natureza humana, entrou em relação com a esfera do humano, nada escapa à sua ação, à sua graça. Através da encarnação, Deus deu à vida humana a dimensão que se queria dar ao homem desde o seu início. Citando a encíclica Redemptor Omnes. A boa nova do Evangelho não deve se restringir aos indivíduos em sua interioridade. Deve chegar às próprias culturas, quer dizer, às relações sociais, coletivas, públicas do homem, a seu pensamento, sua arte, sua filosofia, sua economia, sua política, citando a Evangelii Nuntiandi. Há, além dessa, uma outra razão mais urgente e dramática para a interferência da Igreja no plano social. O social está em crise, é um campo de conflitos, de interesses, de preocupação para o homem. Para todos os povos, esse mal-estar não é devido a forças misteriosas sobre-humanas, incontroláveis que pesam sobre a humanidade. A intranquilidade e o conflito social não nascem de furacões ou terremotos, mesmo se tais fenômenos possam agravar os problemas. A raiz do mal está no próprio homem, individual e coletivamente considerado. Na opção que se faz por sistemas de propriedade e produção, de governo, de comércio. Citando Puebla, essa pobreza não é uma etapa casual, mas o produto de situações e estruturas econômicas, sociais e políticas, mesmo se existam também outras causas da miséria. Deve-se à opção por determinados sistemas cuja hierarquia de valores aumenta a distância entre ricos e pobres, pelo fato de antepor o capital ao trabalho, o econômico ao social, ou por esquecer a dimensão transcendente do homem. Por essa razão a Igreja se ocupa do social, porque aí se revelam as dimensões do pecado do homem. Ao anunciar o Evangelho de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Igreja deve proclamá-lo também como uma boa nova aos homens para a solução de seus problemas sociais, porque também no campo social o pecado marca com seu estigma as estruturas da sociedade, impregnando os mecanismos sociais com valores materialistas. Acrescentemos ainda uma outra resposta. A igreja deve falar sobre o social porque sua palavra é esperada. E aqui segue uma longa citação da Evangelii Nuntiandi, número 30. É bem sabido em que termos falaram durante o recente sínodo numerosos bispos de todos os continentes e principalmente os bispos do terceiro mundo, com uma ênfase pastoral na qual vibravam as vozes de milhões de filhos da igreja que constituem esses povos. Povos, como é sabido, empenhados com todas as suas energias no esforço e na luta por superar tudo aquilo que condena a ficar à margem da vida. Fome, enfermidades crônicas, analfabetismo, pauperismo, injustiça nas relações internacionais e especialmente nos intercâmbios comerciais, situações de neocolonialismo econômico e cultural, às vezes tão cruel quanto o neocolonialismo político. A Igreja, repetiram os bispos, tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, entre os quais conta com muitos filhos seus, o dever de ajudar o advento desta libertação, de dar testemunho da mesma e de fazer com que ela seja total. Nada disso é estranho à evangelização. Encerrando a citação. Assim chegamos ao ponto central dessa reflexão. A presença da igreja no social é um gesto de predileção de Jesus pelos pobres, pelos seus direitos e por sua dignidade. Paulo VI nos diz que a doutrina social da igreja se desenvolve com a sensibilidade própria da igreja marcada por uma vontade desinteressada de serviço e de atenção pelos mais pobres. Essa sensibilidade e solicitude levou os sumos pontífices a defenderem com vigor o direito das organizações dos trabalhadores e o direito de greve, a definir as exigências da justiça na remuneração do trabalho, a marcar as limitações dos abusos de uma propriedade privada erigida em valor absoluto para enfatizar sua função social. E agora, citando a Rerum Novarum sobre a propriedade privada erigida em valor absoluto, a hipoteca social que pesa sobre ela e a necessidade de que não seja patrimônio exclusivo de uma classe social, mas que se estenda a todos os homens porque constitui um direito da própria pessoa humana. Essa doutrina é proclamada com a clara consciência da gravidade das situações reais de miséria, de opressão, que chegam ao ponto de permitir que um número muito reduzido de opulentos e endinheirados imponha um jugo quase servil à imensa multidão dos proletários. E acaba aqui a citação. Não é justo, portanto, entender o pensamento social da Igreja como defesa dos privilégios das classes possidentes ou como a legitimação social e religiosa de situações que provocam, por sua própria dinâmica, a fome e a miséria para as maiorias do nosso continente. Pio XI qualifica como a mais atroz das injúrias interpretar o pensamento social da Igreja como uma tomada de posição ao lado dos ricos. João 23 interpreta autorizadamente a intenção de Leão XIII com essas palavras. Não duvidou em proclamar e defender os legítimos direitos dos trabalhadores. Por este mesmo motivo, o mesmo Papa considera uma injustiça com acusar a Igreja de limitar-se na questão social, a pregar aos pobres a resignação e aos ricos a generosidade. Para não cair assim em erros de interpretação, é mister ler a doutrina social da Igreja a partir da mesma sensibilidade pelos pobres, sensibilidade com que foi elaborada e desenvolvida. Se quiséssemos aprofundar ainda mais a razão desta sensibilidade pelos pobres, somente no Evangelho encontraríamos a resposta definitiva na própria predileção de Jesus por eles. É uma exigência do amor cristão que para nós deve tornar-se obra de justiça em favor dos oprimidos. Os pobres merecem uma atenção preferencial, qualquer que seja a situação moral ou pessoal em que se encontrem. Feitos à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta imagem está neles obscurecida e escarnecida. Há uma íntima relação entre a missão evangelizadora e a opção pelos pobres. As maiorias pobres do nosso continente estão abertas às bem-aventuranças e à predileção do Pai. Como Jesus Cristo, assim também a Igreja em cada um de seus membros é consagrada e enviada a pregar a boa nova aos pobres, e a autenticidade de sua tarefa evangelizadora será medida em boa parte pelo amor preferencial e pela solicitude em favor dos pobres e necessitados. Os pobres intuem com força privilegiada os valores do reino, eles têm um instinto evangélico, mas ainda eles são para a Igreja os primeiros destinatários da missão. Evangelizá-los é sinal por excelência e prova decisiva da missão de Jesus. Nos pobres há um potencial evangelizador que interpela a própria Igreja, chamando-a à conversão. A razão mais profunda pela qual a Igreja vincula a evangelização e os pobres, e essa vinculação situa-se no centro, no ponto focal do pensamento social da Igreja, é a presença e a identificação do próprio Jesus com eles. Jesus nasceu e viveu pobre. Quis identificar-se com ternura especial com os mais pobres e necessitados. A Igreja deverá testemunhar sempre esta predileção do Senhor pelos que mais sofrem. E a imitação de Jesus Cristo deve comprometer-se com os mais necessitados e preteridos do seu tempo. Jesus vive hoje nos pobres. Ele haverá de nos julgar pelos serviços que tivermos prestados aos pobres. O serviço aos pobres é medida privilegiada, não exclusiva, de nosso seguimento de Jesus Cristo. De tudo isto se pode concluir quanto se enganam os que pretendem descobrir intenções mesquinhas da Igreja quando ela procura explicitar as exigências sociais da fé. Na realidade, ela se encontra sob fogos cruzados. De um lado, se situam os que se sentem traídos por uma Igreja que toma a decisão de comprometer-se com os pobres. É um sentimento compreensível, na medida em que durante muito tempo julgavam poder considerar a Igreja uma cúmplice secreta ou, ao menos, uma presença discreta que lhes lembrava as consolações celestes, sem insistir demais nas tristezas terrestres. Entretanto, é estranho que não lhes ocorra que os pobres poderiam queixar-se de terem sido, por muito mais tempo, traídos por essa Igreja, que até um passado não muito remoto confundia com a própria ordem natural, com as leis humanas e divinas, sabiamente determinadas para a segurança e o decoro da vida. Uma sociedade na qual nenhuma esperança brilhava para os pobres, senão a paciência cristã e fervorosas orações a Deus. Quer dizer, até um passado não muito remoto, a Igreja confundia a ideia de que só restavam a paciência cristã e as orações para os pobres com a própria ordem natural, como se a opressão fosse uma determinação divina. De outro lado, se situam os que acusam mesmo a Igreja de ceder a uma espécie de demagogia pastoral, procurando uma compensação populista para redimir-se de suas antigas alianças com o capital espoliador. Frustrada pela perda da influência que exercia na Igreja através dos grandes movimentos da ação católica, a Igreja estaria tentando recuperar sua força e prestígio, situando-se ao lado do povo num momento histórico da América Latina que se caracteriza precisamente por esse grande e irresistível fenômeno, a emergência de um povo decidido a tornar-se sujeito e protagonista de sua própria promoção. Na época em que escreveram esse livro, essa decisão de tornar-se sujeito e protagonista de sua própria promoção me parece que era colocada em prática pela mobilização política e que hoje esse mesmo povo ainda está decidido a ser protagonista de sua própria promoção. Mas eu tenho a impressão de que o caminho da mobilização coletiva foi meio que deixado de lado pelo caminho do enriquecimento individual para a imensa maioria das pessoas nunca vai passar de uma ilusão que, no entanto, sustenta o enriquecimento individual de meia dúzia de pessoas. Voltando para o texto, não são estes os motivos que inspiram a nova atitude evangelizadora da Igreja na América Latina? Atitude que, aliás, não é nova, mas é apenas a redescoberta da ação evangelizadora do próprio Cristo Jesus. Este é um dos aspectos da ação pastoral da Igreja que o presente trabalho pretende esclarecer. Durante muito tempo, a pregação da mensagem cristã não insistiu bastante na necessidade de coerência Entre a visão da fé e as suas implicações sociais, como ficou claramente denunciado pela Evangelii Nuntiandi e pelo documento de Puebla, e a Igreja não pode mais tolerar esse divórcio. A Igreja ama o homem. Não se trata do homem abstrato, mas real, do homem concreto e histórico. A Igreja ama o homem precisamente em razão do mistério da redenção confiado à solicitude da Igreja. A Igreja quer oferecer àqueles que creem um caminho de libertação do nosso continente com este livro sobre a doutrina da Igreja. Essa doutrina não é, de modo algum, uma legitimação que pretenda perpetuar a atual ordem estabelecida. Nosso continente se encontra em crise. Para essa crise, o pensamento social da Igreja se apresenta como remédio, como solução, como caminho. O que acontece em torno de nós não se deve à expressão de uma fiel aplicação do pensamento cristão, nem das exigências evangélicas. Deve-se, ao contrário, ao seu esquecimento, repulsa e negação. Citando agora um discurso de João Paulo II em Puebla, quando se exacerbam as injustiças e cresce dolorosamente a distância entre ricos e pobres, a doutrina social, em forma criativa e aberta aos amplos campos da presença da Igreja, deve ser precioso instrumento de formação e ação. Fim da citação. Redescobrir o pensamento social significa empreender, continuar, potencializar o processo de libertação. Para esse processo, na expressão do Papa, a doutrina social se apresenta como critério. Segue outra citação, do mesmo discurso, do mesmo João Paulo II. Ser fiel a ela é, para um filho da Igreja, garantia de autenticidade de seu compromisso nas delicadas e exigentes tarefas sociais e nos seus esforços em favor da libertação ou da promoção de seus irmãos. Fim da citação. O Santo Padre João Paulo II insiste na necessidade de uma revalorização da doutrina social da Igreja. O Episcopado Latino-Americano, reunido em Puebla, exprime sua preocupação quanto à urgência da divulgação desta doutrina como linha de orientação e fonte de inspiração para uma ação pastoral renovada a partir da opção pelos pobres. E aí a página inteira continua em uma nota gigantesca que eu não vou ler, mas que apresenta as diferentes formas pelas quais vários papas de Pio XI a João Paulo II se referiam ao que hoje se chama doutrina social da Igreja, como ensino social, doutrina da sociedade, ensinamentos sociais, pensamento social da Igreja, etc. Acho que a intenção da nota é explicar que esses papas estavam se referindo à mesma coisa que hoje se chama de doutrina social da Igreja, mesmo que não usassem essa expressão, e que isso, citando a própria nota, dispensa necessidade de debate sobre palavras. Para dar cumprimento, voltando ao livro, para dar cumprimento a esses reclamos, o Departamento de Ação Social do CELAM preparou o presente estudo, Fé Cristã e Compromisso Social, título que sintetiza bem o sentido e o objetivo da obra. Ele pretende oferecer à Igreja da América Latina um denominador comum baseado na fé, sobre o qual se possam inserir os compromissos cristãos com a realidade latino-americana. O denominador comum é constituído por uma visão abrangente da situação do homem na América Latina. Quando se diz que essa visão é baseada na fé, pretende-se definir a tipicidade do gesto da Igreja quando se debruça sobre a realidade. É que, para além da realidade analisada com o instrumental das ciências humanas e descrita com os elementos por ela oferecidos, a Igreja intui e descobre uma subjacência mais profunda, só discernível à luz da fé. As ciências humanas nos informam sobre a existência de milhões de pobres e nos descrevem as condições dramáticas de sua miséria. Mas só a fé nos revela os rostos sofredores de Cristo presente em cada um desses pobres. As ciências humanas nos conduzem a detectar as causas imediatas dessa situação escandalosa. O desenvolvimento social meramente outorgado como concessões benévolas, o desenvolvimento, o modelo econômico concentracionário, os regimes políticos não participativos. Mas só a fé nos permite reduzir as causas dispersas a uma situação social marcada pelo pecado, que garante a consistência de uma injustiça estrutural subjacente aos modelos e regimes. As ciências humanas nos permitem acompanhar a sequência do devir histórico e compreender os processos secretos em que ele se articula. Mas só a fé desvenda na própria trama da história o desenrolar de um desígnio de salvação. É urgente definir o traço desse denominador comum que seja objeto de um consenso, porque é sobre ele que devem se inserir, num sadio pluralismo, as diversas formas que pode assumir o compromisso cristão. Sente-se uma preocupação angustiada na Igreja da América Latina. A realidade vista através da refração das ideologias ameaça inspirar compromissos insensatos. Tanto os radicalismos de esquerda que só aceitam soluções na linha de mobilizações guerrilheiras e de luta de classes, quanto os radicalismos de direita empenhados nas retaliações sangrentas, desbordam dos limites desse denominador comum. Compromissos alimentados pelo ódio não podem ter sua origem numa visão de realidade iluminada pela fé. Sobre a base de tal denominador, será possível atingir um tríplice objetivo: motivar os cristãos indiferentes ou insensíveis que não compreenderam as exigências sociais da fé, oferecer um horizonte de referência aos perplexos, desejosos de um compromisso mas inseguros sobre o rumo a tomar, orientar os já comprometidos para poupar-lhes a amarga experiência dos engajamentos desvairados. Capítulo 2 dessa introdução, a estrutura deste trabalho. Foi levando em conta estes diversos aspectos do momento em que vivemos na América Latina que se procurou dar à presente obra a estrutura cujo discurso lógico se explicita a seguir. Numa primeira parte, se enfoca a situação do homem na América Latina enquanto esta situação constitui uma grave interpelação para a consciência cristã. Parte-se de uma perspectiva histórica que converge para a indagação fundamental. Como foi possível chegar a uma situação tão dramática? A resposta se desdobra na análise de uma tríplice agressão que atingiu o povo latino-americano como reflexos das revoluções que, como abalos sísmicos, sacudiram o mundo ocidental. O primeiro destes abalos tem o seu epicentro na França de fins do século XVIII e passou a história com o nome de Revolução Francesa. Foi uma revolução de consequências predominantemente sociopolíticas que se propunha a consolidar as bases de uma democracia liberal. Em face do domínio invadente do poder público, a res pública, ela procura afirmar o espaço da liberdade da res privata, dos direitos privados do cidadão. É o momento da primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão. O que se constituíra uma revolução nos estados imperiais reflete-se na América Latina em termos de uma agressão política. Uma verdadeira democracia liberal não se improvisa. Os ideais de uma democracia política captados pelos grandes libertadores da América Latina serviam em última análise para coonestar, muitas vezes, as aventuras caudilhescas que manipulavam o povo a serviço das oligarquias locais. Estas se revezavam no poder à custa das revoluções sangrentas, todas feitas em nome do povo, sem que este jamais pudesse chegar a gozar da plenitude de seus direitos cívicos e políticos. O segundo abalo sísmico teve o seu epicentro na Rússia dos inícios do século XX e passou a história com o nome de Revolução Soviética. Foi uma revolução que visava resultados predominantemente socioeconômicos e parecia apresentar-se como uma alternativa sedutora para os rumos capitalistas que a burguesia impusera à democracia liberal. O que se configurava como uma revolução nas economias centrais se refletia na América Latina como uma agressão socioeconômica. O espectro sinistro da possibilidade de uma revolução socialista que pretendia prolongar uma democracia política no sentido de uma democracia social, que pretendia dar consistência concreta aos direitos abstratos proclamados pelo liberalismo, teve como resultado, de fato, o recrudescimento das formas mais espoliadoras do capitalismo periférico. O povo, reduzido às condições mais desumanas, foi arrastado para as atividades extrativas destinadas a abastecer a demanda insaciável e predatória de matérias-primas das metrópoles industrializadas. Vivemos hoje os pródomos de um terceiro abalo sísmico, este de dimensões planetárias, que sacode as próprias bases culturais do mundo contemporâneo, depois de uma revolução de efeitos predominantemente sociopolíticos, e depois de outra revolução que se propunha atingir resultados predominantemente socioeconômicos, estamos vivendo uma terceira revolução de efeitos predominantemente socioculturais. Também esta terceira revolução se reflete na América Latina em termos de uma agressão cultural, caracterizada pelos impactos devastadores que a cultura tecnológica e especialmente a cultura consumista vem exercendo sobre os países periféricos. Esta tríplice agressão culmina na denúncia dos perigos que ameaçam nosso continente da mais grave crise espiritual que jamais enfrentou. A segunda parte do estudo é dedicada a uma reflexão doutrinal como resposta da doutrina social da Igreja à situação focalizada na primeira parte. Estabelecem-se, em primeiro lugar, os fundamentos antropológicos e teológicos desta doutrina. A apresentação destes fundamentos é desenvolvida numa sequência dialética. A revelação das dimensões totais da pessoa e do sentido transcendente da convivência humana, a negação dessas dimensões e desse sentido pela perversão das idolatrias, a recuperação das mesmas dimensões e do mesmo sentido pela vitória de Cristo libertador e da ação do Espírito Santo, que transfigura a história na realidade de um desígnio de salvação. Sobre esses fundamentos situa-se a contribuição da doutrina social da Igreja. Consagra-se primeiro uma atenção especial ao método de elaboração dessa doutrina como prolongamento de uma nova dimensão do pensar teológico no seu duplo movimento, o que arranca da realidade total para chegar aos grandes princípios e valores e o que deduz desses princípios e valores as implicações concretas das exigências da fé. Procede-se a seguir a uma dupla leitura das grandes mensagens sociais da Igreja, uma leitura sincrônica que situa cada mensagem no seu contexto histórico e cultural e uma leitura diacrônica que analisa o processo pelo qual os grandes temas sociais atravessam a evolução do pensamento social da Igreja. À luz dos ensinamentos sociais da Igreja, explicitam-se as exigências doutrinais que devem responder às agressões analisadas na primeira parte. Sem omitir uma referência à comunidade familiar, modelo da solidariedade que deve cimentar as bases das comunidades mais amplas, inferem-se os critérios doutrinais que devem presidir a reestruturação da sociedade política, do modelo econômico e do contexto cultural. Todo o dinamismo da reflexão converge para um questionamento da própria cultura industrial em que se estrutura hoje a sociedade global, postulando a definição de uma nova ordem internacional. A essa altura do trabalho, será possível reservar uma terceira parte a uma análise crítica dos grandes sistemas e ideologias que constituem o campo magnético cujos polos de atração provocam as mais intensas radicalizações, o capitalismo liberal e o coletivismo marxista. Entre ambos, não poderá ser omitida uma tomada de posição ante a ideologia e a doutrina da segurança nacional na formulação original que assumiu em nosso continente. O estudo se encerra em uma quarta parte, onde se apontam as linhas de inserção de uma pastoral social para a América Latina de hoje, dentro de certas opções preferenciais. Nada, porém, suprirá a criatividade e o impulso de cada cristão, de cada comunidade de base, de cada igreja local e regional no empenho de traduzir, em gestos concretos, as exigências sociais da fé. O Departamento de Ação Social do CELAN julgará compensados os seus esforços se o presente trabalho contribuir para este empenho. E aqui acaba a introdução.